Nós temos tido quase que uma, duas vezes por semana, nós temos falado sobre saúde. Nesta semana, eu reprisei uma entrevista que nós tivemos com uma pediatra falando sobre saúde. E aí, eu convidei a Janaína Parisotto, que é enfermeira-chefe da saúde em Espumoso, para a gente conversar sobre saúde. Porque nós temos gripe, porque nós temos vacina, porque nós temos dengue, porque nós temos tudo na nossa cidade e nós precisamos, antes de tudo, tomar cuidado com a nossa casa, com a nossa saúde e com a prevenção. Janaína, bom dia.
Bom dia.
Como é que está essa situação na nossa cidade, por favor?
Então, acho que vamos começar a falar da gripe, a famosa influenza.
Isso é bom. Tem teste para influenza. A influenza não é gripe?
A influenza é gripe. É isso que é importante falar.
Uhum.
Porque tá vendo muitos casos, sim. Tá no início, os médicos esperavam mais pro inverno toda essa demanda, né? Dos uhum. vírus respiratórios, mas tá acontecendo antes. Tá, mais o apavoramento é pelas crianças. Então, o COVID não pegava as crianças, mas o vírus sincicial respiratório e da gripe, que é a influenza, pega muito as crianças. Então, essa é a nossa preocupação. As crianças estão ficando doentes, estão ficando muitas bem doentes, porque a gente escuta os pediatras das outras cidades, UTIs, está tudo lotado. Então, UTIs neonatais, UTIs pediátricas lotadas, precisando de oxigênio para as crianças, precisando de respirador para as crianças. Então, há se pensar o que vai ser o próximo inverno, né? O restante do inverno ainda que nem
nós
começou.
Nós nem estamos no inverno ainda.
Então, estamos aqui para falar disso, né? Que tem modos de prevenir, como a vacina, que logo eu vou passar os dados para ver como nós estamos com a meta baixa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tentar prevenir de todo jeito para que nossas crianças não fiquem doentes ou tão doentes a ponto de uma internação hospitalar, né? Então, para orientar, influenza e gripe é a mesma coisa, tá? Influenza, gripe, tem vários, centenas, milhares de vírus, de tipos de vírus, tipos, subtipos, subgrupos. Tem as que mais adoecem e as que menos adoecem. Tem aquelas que dão um resfriadinho só e tem as que adoecem mais, crianças, adultos. Fatores de risco é criança menor de 2 e adultos maior de 60, idosos, tá? E gestantes. Então, esses são nossos grupos de risco para a gripe, que nós temos que ficar mais alertas. Então, essas pessoas, num ambiente hospitalar, num posto de saúde, terão prioridade, tá? Então, terão um atendimento prioritário.
Então, prestem atenção.
É importante falar.
Vamos falar de novo. Foi no posto de saúde consultar. Eu tenho 50 e... eu tenho 53 agora, já ia falar 52. Eu tenho 53. Eu tô lá, o meu problema não é sério, não é grave, como eu fui esses dias. Chegar uma criança menor de 2 anos com sintomas de gripe, que o nome chique da gripe é influenza, para você entender. Provavelmente, se tiver que falar com o médico, vai passar na minha frente.
Isso aí.
Tá? Então, não adianta reclamar, passou na minha frente. Vai passar. Chegou uma pessoa com mais de 60 anos, que é mais velha que eu, com sintomas de gripe, influenza, vai passar na minha frente e não adianta reclamar. Então, para as pessoas que frequentam os postos de saúde, já vão sabendo que...
Emergências hospitalares.
E emergências hospitalares também, que também a Janaína vai falar que a Janaína tem recado do hospital para isso. Então, prestem atenção, não adianta reclamar. Tem prioridade porque corre risco de piorar. As pessoas que ouviram a entrevista que eu reprisei também, e a Janaína falou no vírus
sincicial.
Sincicial, é um nome horroroso. Sincicial. Esse vírus, em 2 horas, ele piora a situação das crianças e mata. Então, prestem atenção no que a Janaína está falando.
Então, assim, importante dizer, agora, daí, a gripe H1N1, desde lá, começou em 2009, 2010, por ali.
Faz quase 15 anos.
Então, estamos com ela circulando faz tempo. Só que agora, como tem testes, e as pessoas fazem o teste, eu fico apavorada. Meu Deus, meu filho tá com H1N1, tá com a influenza A, tá com a influenza B. Então, isso já tinha. E era uma gripe. Ah, ele tá com gripe. Parecia que era mais ameno, né? Uhum. E agora... Não, o cuidado não muda, as orientações são as mesmas. Não existe protocolo que nem do COVID de afastamento de escola ou de trabalho, tá? Por gripe, influenza. Isso vai de cada médico ou de cada pessoa. Se o médico achar que a pessoa tem que se afastar uns dias, ele vai dar o atestado. Se achar que não, que tá com sintomas leves, que só cuidando... pode continuar a vida normal, tá? Isso é importante dizer, porque eu preciso do atestado de 10, 14 dias que dura o vírus para o meu filho ou para mim no trabalho, enfim. Mas aí vai de cada pessoa. Sabe que está com vírus? Cuida, né, do outro. Então, é a mesma etiqueta do COVID. Álcool nas mãos, tossir com a mão na frente e depois lavar as mãos. Máscara, tá, gente? Voltem a usar máscara, não é só no COVID. É o mesmo modo de transmissão. Então, se tu tá com algum sintoma gripal, qualquer que seja, pode e não tá debilitado a tanto ponto de não ter que trabalhar, vá trabalhar, mas com cuidados. Com a máscara, não compartilhe chimarrão, principalmente, né? Se está com sintomas. E são esses os cuidados e a vida segue. Procurar, assim, a gente gostaria, todo mundo... Gostaria de atender todo mundo, mas infelizmente não é assim, e não é aqui, é em qualquer lugar. A gente só ouve que as emergências estão lotadas, que os postos estão lotados, que os prontos atendimentos estão lotados, e é no Brasil inteiro. Esses dias eu vi uma notícia que acho que lá no Pará estavam com dificuldade de oxigênio de novo, que nem foi no COVID, devido ao vírus sensicial respiratório. Então, é o mesmo problema, mesmos sintomas, mesmos cuidados, mesmas prevenções, mesmas precauções. Temos a prevenção, então, vacina, certo? O que mais causa internações, fora os vírus sensicial que não tem vacina, tá? Que é o que mais está dando nas crianças.
E, na verdade, então, não tem nem remédio.
É isso aí.
Não tem remédio.
Não tem tratamento, porque tratamento, é vírus, tem que esperar passar, né?
É o ciclo.
E é o ciclo, é 7, 10 dias, por aí. E a tosse sempre é o último sintoma que vai embora, geralmente, tá? Mas e daí eu vou contaminar os coleguinhas? Então, assim, quem tá com uma criança e tem como não levar na creche, que infelizmente não é a maioria... Né? Procure ficar em casa quando está com mais sintomas assim. Se não, avise a escola que ele está. E o que você tem que fazer no ambiente? Procurar limpar melhor com álcool os ambientes, lavar mais a mão dessas crianças, ambiente arejado, tá? É bem importante que o vírus vá embora assim com o vento, sabe? Então, ambiente arejado. Agora, no inverno é meio difícil, mas tente não ficar com o ambiente totalmente fechado com alguém com sintoma respiratório, isso é bem importante, né?
Mas independente de ser esse vírus ou qualquer outro tipo de gripe, não tem que abafar ninguém.
Isso aí.
Tem que respirar, não adianta.
É isso aí. E assim, o que eu estava falando antes, que a gente gostaria de atender todo mundo e não consegue, não tem médico para todo mundo, não tem enfermeiro para todo mundo, é assim, não tem mesmo, não tem como fazer milagre. Então, a gente pede a mesma coisa que pedia lá com o COVID. Vá procurar um atendimento de saúde se necessário, tá? O hospital trouxe uma demanda na reunião que nós tivemos que em torno de 60 a 70% do atendimento total deles do dia acontece entre 18 e 21 horas. Então, se eu for nesse horário, com certeza eu vou ter que esperar. Se eu for por uma coisa que dá para esperar para outro dia, para ir para o posto, enfim, ou que se eu tomar algum remédio para dor em casa, for lá com alguma coisa que não preciso estar lá, porque urgência e emergência para, né, quando precisa mesmo, que nós vamos falar dos sinais de gravidade, eu posso ir lá e pegar, né, outra coisa. Então, posso pegar um vírus respiratório, se eu sou um pai, posso levar para casa para o meu filho, e assim vai. Então, procure um atendimento de saúde, se necessário mesmo, né? Não procure estar lá para ir pegar outras coisas. Certo? Temos Covid, ainda temos, circulando. Então, temos Covid, temos vírus sincicial, temos influenza A, influenza B. Então, temos todos os vírus, tá? Que eu posso ir lá no ambiente e, é assim, ó, esses vírus, eles são muito contagiosos. Eu espirro aqui sem botar a mão na frente, vai ficar horas aqui esse vírus nesse ambiente. Daí vem outro, bota põe a mão ali, dá uma coçadinha no nariz, pronto, pegou. Então, ele é muito contagioso. Então, cuidar, lavar bastante as mãos, né? Principalmente, álcool nas mãos. É os mesmos cuidados do Covid.
Diminuiu o Covid, né?
Diminuiu bastante.
Pela vacinação, será?
Acredito que sim. E pela imunidade também das pessoas, né? Porque a maioria já pegou, enfim.
Sim,
imunidade, mas tanto vacinal quanto da doença.
É, até tem que comentar com as pessoas. A vacina, ela não impede que dê o Covid, né, Janaína?
Isso.
Mas ela dá mais fraca.
Isso aí.
Tá. Só para deixar as pessoas, ah, mas eu me vacinei, eu não vou pegar Covid, pega.
E a da gripe é a mesma coisa.
É, tá? Não impede.
Então, nenhuma vacina é 100% de eficácia, 90, 95.
A não ser a da paralisia.
Isso.
Vamos deixar claro que é importante a gotinha, e não deixe de vacinar, porque ela evita a paralisia infantil. Isso eu gosto de deixar claro sempre.
Sinais da gravidade, quando procurar, tá? Então, por exemplo, esse horário é o horário que os pais chegam em casa, das 18 às 21, que nós estávamos falando.
Uhum.
Ai, a criança está com febre, a criança não está bem, já vamos levar para o hospital. Então, calma, né? Uma febre, assim, ela pode durar até, vírus, geralmente a febre dura até 72 horas, até. E se eu tomando algum remédio ou não, claro, tomar antitérmico, sim, lógico. Mas, algum, não tem que, febre tem que tomar antibiótico, não, antibiótico é para bactéria, não é para vírus, tá? Então, o médico vai avaliar. Essa febre pode, em 2 dias, passar, então, era do vírus, passou. E daí, eu tenho ontem um card que eu vi assim, duração dos sintomas respiratórios, com tratamento, 7 dias, sem tratamento, 1 semana.
Não
muda,
coisa.
Entendeu? Então, tu tomando antiviral, tu tomando antibiótico, os sintomas serão os mesmos e a duração será a mesma. Então, o vírus geralmente é só sintomático. Se tem febre, antitérmico, aí cuidar os sinais, tá? Lavagem nasal. Os pediatras recomendam, lavagem nasal. Porque a secreção do nariz desce e causa, ou sobe, causa sinusite, ou desce, causa pneumonias, bronquites, bronquiolites, tá? Então, desde os primeiros meses, lavagem nasal. No YouTube tem vários vídeos de como fazer lavagem nasal em bebês, né? Mas é assim, ó, é ouro, sabe? Realmente, quem faz lavagem nasal vê a melhora das crianças, assim, eu vejo. Porque em casa, né?
Uhum.
Eu desde um ano, eu tinha um pouquinho de receio, eu sendo enfermeira, tinha um pouquinho de receio de fazer na minha, com meses, assim. Mas depois que aprendi, eu faço todos os dias, no banho, rotina, lavagem nasal. E assim, ó, e é outra coisa, sabe?
Sim, porque daí limpa
e aí
também.
E aí eles aprendem, e aí ela pede, quando tá com alguma secreção, não, vamos pegar o papel e assar o nariz. Não, tem que ser com a seringa.
Claro.
Vamos lá e fazer uma seringa, dá um alívio assim, que ai, eu tô melhor. Então, lavem o nariz dos seus filhos, vão tirar toda aquela secreção, vai impedir que desça e dê a tosse, tá? Aquela tosse que de noite deita, né? Porque é a secreção que desce. Então, lavagem nasal. Outra coisa, sinais de gravidade. Quando levar, então? Quando é uma febre que chega muito alta, tá? Então,
é 40.
Depois de 39. Tá?
Passou de 39.
Passou de 39. E não a primeira também, né? Tá, chegou em casa, tá com 39. Dá o antitérmico.
É que geralmente é tardinho o horário da febre,
exato,
né?
Exato, dá o antitérmico, espera algumas horas, vê se passa, se não passa, se volta logo. Dá um banho morno, põe compressas e assim vai indo. se vê que é febre alta e não passa a medicação, ou vomita logo a medicação, aí sim leva, tá? Logo, eu digo depois de, antes de meia hora, tá? Se vomitou depois de meia hora da medicação, a medicação já fez o efeito, tá? Sinais de gravidade, criança que com dificuldade respiratória, a gente vê que a criança está com dificuldade respiratória, bate as asas do nariz, aqui entra para dentro, aqui no pescoço, né? Entra para dentro, as costelinhas entram para dentro. Cianose, azul, um pouquinho azulzinho, arroxeado na ponta dos dedos ou nos lábios. Então, esses são sinais da gravidade que a gente tem que ir para o hospital.
Repete. A febre.
Febre alta que não melhora ou a criança vomita logo depois. Porque está acontecendo vômito bastante. Junto com a sintomas respiratórios de gripe. Até isso.
Isso é perigoso.
Não, mas impede que a medicação faça efeito, mas é um sinal que tá dando, tá?
Tá, então é vômito antes de meia hora da aplicação do medicamento.
Febre alta que não passa, ou mais dias, né, que não melhora. Batimento de asa do nariz, que a gente vê que é a dificuldade respiratória.
Dificuldade de respirar.
Gemência, bebê geralmente geme para respirar, sabe?
Uhum.
As costelinhas que entram para dentro. E aqui também entra pra dentro, aqui no...
O buraquinho do pescoço.
É, isso aí.
Tá.
Tá? E as dedos de mãos e lábios arroxeados ou cor azulada.
Tá. Daí sim, corre pro hospital.
Daí sim, isso aí.
Tá.
Tá? Então, esses são sinais de gravidade.
Ou pro posto de saúde no horário de atendimento.
Isso aí.
Tá.
Tá?
Uhum.
Então, procurem, né, não ocupar os espaços de saúde, porque... Lá realmente tem que ir quem precisa. E aí vai ver, daí reclamam que demoram para atender. Mas claro, tem muita gente e os prioritários vão passar na frente. Então, evitar até esse aborrecimento, né? Ou uma tosse que não passa, certo? Né? Que pode ser alérgica, enfim. Daí sim.
É, as pessoas então têm que ter essa noção. Isso, na verdade, não é para agora. Isso é para sempre.
Isso.
Né? Não é uma coisa que a saúde venha pedindo hoje. A saúde vem pedindo isso desde que eu me conheço por gente. Né? Antes já era assim e agora tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque agora o perigo está mais perto da gente. Porque a imunidade das pessoas, ela diminuiu muito. E até a gente recuperar a imunidade que nós perdemos nos últimos 3, 4 anos... Até a gente buscar isso de novo vai demorar um pouco, acho.
Isso. É. E aquela coisa, né? Alimentação saudável. Agora nós estamos numa época de bergamota, laranja. Deem para suas crianças, ofereçam de qualquer jeito. Tenta oferecer. Não aceitou num dia, ofereça no outro.
Sabe, Janaína, assim, é que eu ouvi umas pessoas falando. Ficam falando de alimentação saudável. Tomara eu ter arroz e feijão. Arroz e feijão é saudável.
Ótimo.
Coma.
Se comer só isso, tá ótimo.
Arroz e feijão é saudável. Coma arroz e feijão.
Com um suquinho de laranja, então, que tem ali do outro lado da rua, perfeito.
Exato.
A imunidade tá...
Limão. Tem bastante. A gente vê no meio da rua aí caindo. Faça um limonada.
Isso.
Né? Pode tomar limonada, não tem problema. Laranja tem bastante. A gente vê aí, as árvores chegam a estar quebrando os galhos de tanta laranja e bergamota. Peçam, duvido que alguém negue de dar com as árvores carregadas. Então, é uma questão da gente também ter um pouquinho de boa vontade e preparar essa. Arroz com feijão é uma maravilha.
Isso.
Eu adoro.
Então, vamos falar da vacina. Nós estamos em campanha, então, da gripe. Vai até 31 de maio, semana que vem, mas acreditamos que será prorrogada, como sempre, pelo não atingimento das metas, tá? Qual o componente dessa vacina? Acho que é importante a gente falar disso também. Então, como eu falei antes da gripe, que tem grupos, subgrupos, subtipos, a vacina disponibilizada pelo SUS, ela é trivalente. Três tipos de vírus, tá? Influenza A, tem dois tipos de influenza A e um de influenza B. Influenza A, subgrupo H1N1. Influenza A, subgrupo H3N2. E influenza B, subgrupo Victoria. São os vírus que mais internam. mas causam doenças graves. Então, estamos bem prevenidos se fizer a doença, porque esses vírus... Ah, mas eu fiquei gripado igual. Sim, tem outros milhares de tipos, mas esses são os que mais agravam e daí você não vai ter, certo? Então, tem dois tipos, da A e a B, são as que mais têm surtos e internam e causam doenças graves. Então, H1N1, H3N2 e B Victoria. Então, são esses tipos de vírus, tá? Aí, nós vamos com as metas e os nossos números. Vamos começar pelas crianças, então. Então, aqui, eu tenho separado as crianças de 6 meses a 2 anos, com 2 anos a 5. Dá uma, em torno de 1.000 crianças que nós temos que vacinar. De 6... Espumoso, tá? Uhum. De 6 meses a menor de 5 anos, é em torno de 1.000 crianças. Quantas nós fizemos, que nós olhamos o dado dia 23 de maio, que foi terça, né?
Uhum.
Ai, sabe quanto o nosso total no município? 215 crianças.
Não dá 20%.
Tá. Não dá 20%. Eu sei que tem várias crianças com sintomas respiratórios e os pais estão esperando para fazer, ok. Mas acredito que não seja tudo isso, né?
De 1.000 crianças, 200 e pouquinho fizeram. É.
Então, já estamos terminando. No fim da campanha.
É, já está terminando a campanha.
Então, teve vários dias. Então, as crianças ficam gripadas em torno de 15 dias. Então, dá para ir fazer, tá? Mas ele não melhora nunca. Sim, nariz escorrendo, uma tossezinha, vai passar o inverno inteiro com isso. Nossas crianças são assim, o nosso clima é assim. Então, não é isso que impede. É, criança... ruinzinha mesmo, aquela tosse produtiva, febre. Outro sinal de alarme, que talvez eu esqueci de falar, é quando a criança prostrada, que nem a gente diz, bem acabadinha, não tem vontade de brincar, não come, oferece, mamar, comidinha, não come. Então, isso é sinal de gravidade. Quando ela não aceita nenhum tipo de comida, nem o seu mamar, e prostrada, que só quer deitar e não brincar, e também é sinal de alarme, tá?
Eu canso de ver... Agora até nem é tanto, mas às vezes nos postos de saúde, ou até no próprio plantão. Ah, eu trouxe meu filho, tá doente, tu olha, tá a criança voando.
Exato.
Correndo. Ah, pelo amor de Deus, né?
Isso aí. Então, vamos levar nossas crianças, prevenir, né?
E, na verdade, quem pode dizer se tá gripado ou não, se... Ah, tá gripado, e se é só uma aguinha correndo, pode ser até alergia... Pode levar lá no posto, que daí a própria moça da vacina vai dizer, ah, não, isso é gripe.
Isso.
Se tá com dúvida, né?
Então, a gente diz, ah, não, então tem esse sintoma, então vamos esperar um pouquinho. Ah, não, só isso podemos fazer, vamos aproveitar e já fazer.
Uhum.
Então, assim, os postos de saúde têm vacinas da gripe disponível todos os turnos, todos os horários, em todos os postos.
Para
tá?
todo mundo.
Para todo mundo, isso aí.
Aproveita a mãe, já se vacina, a avó
tá
que leva.
Está aberta para toda a população, não tem mais os grupos de risco. Então, vamos lá, né? E nós estamos achando que por estar aberto para todo mundo, está indo muito pouca procura. Então, crianças são isso. Idosos. Idosos, nós temos a meta de vacinar 3.496 idosos. Nós vacinamos 1.584. Falta em torno de 2.000 idosos para vacinar. Gestantes, tá? Gestantes é grupo de risco para gripe. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que eu estava trabalhando lá em 2009.
Mata.
Quando começou a H1N1, a faixa que mais teve óbito por H1N1 foi gestante.
Uhum.
Então... né? É importante fazer. Nós temos a meta de vacinar 131 gestantes, vacinamos 24.
Ah, isso é brincadeira.
Puérperas, que são as mulheres que ganharam neném até 45 dias pós-parto. Temos a meta de vacinar 21 puérperas, vacinamos 8. Trabalhadores de saúde. Ai, dá vergonha de falar, mas enfim... Temos que vacinar 318 trabalhadores de saúde, vacinamos 164. Começa por nós aí, né?
É, eu nem vou falar nada.
Enfim, mas então vamos lá. Vamos prevenir, vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos pais, né? Que se é uma gripe não me faz nada e passo bem, mas posso passar para eles, né? E para toda a sociedade em geral. Vamos a ver com que não haja um surto aqui, né? De gripe. Temos a prevenção aí em nossas mãos.
É complicado. Eu penso que as pessoas estão meio que, me parece que um pouco descrentes da vacina, né? E isso é um assunto muito sério, Janaína, porque ela não vem só da vacina da gripe. Ela já vem vindo. A gente notou e quantas vezes nós fizemos aqui o chamamento para a vacina da polio, né?
HPV,
que nem perguntei mais para a Janaína como é que está a vacina da HPV, que é a que vai prevenir o câncer do colo de útero lá na frente, é feito lá atrás para prevenir lá na frente. Então, as pessoas não estão levando a sério a saúde, né? E nós já estamos vendo que o que estava acontecendo há 10, 15 anos lá atrás, hoje está estourando.
Isso aí.
Né? Que nós não temos nem saúde mais.
É assim, ó, tá entrando em colapso, a gente vê, né, o SUS não tá aguentando toda essa demanda. Então...
É bastante complicado.
É bastante complicado. E parece que as pessoas, em geral, enfim, não estão sendo protagonistas da sua saúde e da sua vida, né, estão esperando tudo vir.
E não é assim.
Nós tivemos um sábado, então, a campanha, ficamos o dia todo nos postos, né, em maio. Teve muita pouca procura. Então,
eu
trabalho, não posso. Nós abrimos um sábado todo, né? Foi uma semana aquela bem chuvosa, mas no sábado deu uma trégua, deu até um solzinho, as pessoas, oba, que bom, não vai ser a chuva que vai impedir o pessoal de vir, mas...
Não adiantou.
Então, não sei o que estão esperando, se eu tenho que bater na porta das casas, mas eu acredito que quem queira fazer, vai fazer, né? É minutos.
Bem poucos minutos, isso, por sinal. Porque eu fui fazer a minha...
E não é o minutos que tu vai perder, Natália, tu vai ganhar, né?
É. De vacina é isso?
De vacina é isso.
Tá, então vamos esperar um pouquinho que eu vou só fazer um comercial e a gente já volta. E a Janaína tem mais alguns recados aqui bem importantes sobre saúde ainda. Estamos em colapso da saúde, né, Janaína?
Estamos.
Vamos lá, então.
É bom orientar que não é só aqui, né?
É, não. Não é... Não é privilégio de espumoso. O Estado e o Brasil está assim. Vamos lá.
Então, a gente tenta organizar o serviço, né? Por isso surgiu o acolhimento pela equipe de enfermagem. Para tentar desafogar um pouco ou passar os casos que mais precisem para o médico, né? Então, chega na unidade de saúde, não interessa a hora que chegar, então, por isso, não precisa ir cedo, enfim, que não é garantia de alguma ficha com o médico. Qualquer paciente que chegar na unidade de saúde será passado para a enfermeira e ela vai avaliar, né, se tem a necessidade de ir para onde. Nem sempre é médico, né? De vez em quando olha os exames, encaminha para nutricionista, é um caso de encaminhar para psicóloga, ou de já fazer um outro encaminhamento, né, mais para frente, enfim. E, ou é um caso que tem que ser atendido hoje, agora sim, ela vai passar. Se pode ser um caso que pode voltar de tarde, agende-se para de tarde. Se um caso que pode voltar amanhã, agenda-se para amanhã. Um caso que pode voltar semana que vem, agende-se para semana que vem. Então, vai passar por essa primeira avaliação para depois ir para consulta médica. Esse é um jeito de tentar organizar os atendimentos nas nossas unidades básicas de saúde pela alta demanda que está tendo. Outro convite que eu quero fazer, então...
Enquanto tu procura aí, deixa eu só ler aqui uma mensagem. Tá. Oi, Mirelle, estou ouvindo tua entrevista, faz 13 anos. Faleceu meu genro com 33 anos da gripe. Dizia gripe suína. Ele morava em Carazinho, foi muito triste. Eu sou a Judite, da linha Teodoro. Verdade, eu não lembrava, chamavam a gripe do porco.
Isso aí.
É, a gripe suína.
E é H1N1, né?
É.
Que surgiu lá, em nós falava gripe suína, gripe do porco.
É, e tem um áudio ali também. Depois, mais tarde, eu coloco no ar o áudio.
Agora, eu quero fazer um convite, então, para as pessoas que já tentaram parar de fumar, porque dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. E vamos reestruturar nosso grupo antitabagismo aqui no município, que já acontecia antes do Covid, depois todos os grupos pararam, né? E com certeza sozinho é mais difícil de parar de fumar. E a experiência em grupo é muito boa, muito positiva, porque ali tu vai, os problemas são os mesmos de todo mundo e cada um se ajuda. E tem os profissionais também que dão atividades, enfim, conversam com a população para estar tentando ajudar. Então, é um convite que a gente faz para quem já tentou e não conseguiu, para quem está tentando, para quem quer tentar parar de fumar, tá? Então, a saúde pode ajudar. Dia 31 de maio, quarta-feira que vem, às 18h30, na Secretaria de Saúde. Estaremos esperando a todos, tá? É um grupo gratuito, que depois de avaliações, sim, tem a medicação, tem o adesivo que o Ministério manda para nós, é fornecido gratuitamente para quem precisa. Então, a entrada da Secretaria de Saúde é no andar de baixo, lá do posto central. A entrada é pelo portão lá da garagem, tá? Tem um portãozinho do lado, a entrada é por lá. É na descida aquela, da teu... Uhum. Da rua.
Que na descida. Eu não sei o nome ali também. Mas todo mundo conhece ali, na descida do postão.
De baixo, tá? Às 18h30 estaremos esperando a todos que têm essa demanda, tá? De parar de fumar.
Devo dizer que não é fácil.
Isso aí.
Não é fácil. Mas é necessário.
Tem que tentar. Né? Nem sempre consegue na primeira. Nem sempre não. A maioria não consegue na primeira vez. Tem as recaídas, tem a. Volta de novo.
Devo dizer que a gente assim diminui bastante.
Já é importante.
E que o adesivo da coceira. Mas é. Funciona. Funciona.
Que bom.
É, funciona.
Então, eu convido que a gente faça também. E, entrando gripe, todos os problemas pulmonares, né? Que o tabagismo é um fator de risco para vários problemas. Então, se tu pega uma gripe dessas, tem mais de 70 anos, fuma tudo, né? E o fumante passivo... aquele que nós estávamos falando da pediatra que falou sobre o vírus sincicial respiratório, e eu li também, o tabagismo passivo, que é aquela criança que fica naquela casa que as pessoas fumam no mesmo ambiente, isso é um fator de risco para aquela criança. Então, muitas vezes, os pediatras na consulta pedem, quando a criança chega com sintoma respiratório e suspeita desse vírus, tem alguém que fuma em casa? Porque isso é um fator de risco se essa criança está respirando a fumaça, que é o tabagismo passivo que a gente diz. Então, até para evitar, né, que os netos, os filhos, fumem passivamente para parar.
É, tudo ajuda para atrapalhar. É, tudo ajuda para atrapalhar. Amanhã, não, dia 31, parei que dia é, parei, não é 31, é sexta. Agora...
Sexta
é
amanhã.
É, amanhã. Tem um evento do SAMU.
Sim.
Né? Vamos já avisar o pessoal. Claro que não vão... O pessoal comum não, mas o pessoal da saúde, esses mesmos que não se vacinaram ainda, eles podem participar do encontro do atendimento pré-hospitalar. A saúde, não sei se participa.
Sim.
É, vai ser realizado dia 26, é amanhã, lá no Centro Cultural Dr. Getúlio Soares Chaves, a partir das 8 horas da manhã. Achei bem interessante isso, né? Vem 23 municípios para participar, a partir das 8 da manhã, então. Ah, vai participar a Secretária da Saúde, SAMU, vai estar todo mundo lá. Então, você que é profissional da saúde...
Condutor de ambulância, técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiro, médico.
Todo mundo pode participar amanhã, achei muito legal isso. Então, se o pessoal também estiver pela rua e ver uma movimentação atípica, principalmente na parte da tarde, né, vai ter treinamento para o pessoal do SAMU e vai ter muita gente do SAMU de fora, né, tanto são 23 municípios e acho que vai ser bem legal. Os postos de saúde, Jana, todos estão funcionando normalmente para vacinas. Algum problema de médico?
Assim, por hora não.
Por hora não, tá.
Às vezes sim.
Tá.
os médicos também adoecem.
Sim, todos, tem família.
E acontece todo, de faltar e em cima da hora a gente ficar sem
Mas médico. As agentes de saúde avisam nos grupos,
exatamente,
né? Todo mundo fica sabendo e sempre arrumam uma solução.
Amanhã é um dia que a maioria dos técnicos, médicos e enfermeiros estarão participando desse treinamento, que é importante nós participarmos também do treinamento para
tá sempre atualizado,
atender,
né,
a população, né? Então, os postos estarão um pouco desfalcados de profissionais, mas alguém estará lá para atender, tá? Amanhã de manhã é sexta-feira, vacinação Covid, todas as sextas-feiras de manhã.
No posto central. No posto central.
Amanhã de tarde também é dia da vacina BCG, que acontece a cada 15 dias para os recém-nascidos. Então, amanhã tem vacina BCG de tarde, daí, da 1h30 às 16 horas, no posto central também.
Então, o pessoal já fica ligado, né? Se fizer BCG, digamos que seja, é para criança, né?
Recém-nascido.
Pode fazer a... Não pode fazer a da gripe, né?
A da gripe é a partir dos 6 meses.
Tá, então... Mas já pode levar, já que sai tudo de penca, já leva as crianças, já faz todas as vacinas que tem que fazer.
A mãe e o pai que forem levar essas crianças devem fazer a vacina.
Então, gente, ó, tá todo mundo sabendo já que estamos com dificuldades, não é espumoso, é espumoso toda a região aqui, todo o estado está com dificuldades em UTIs, em respiradores, em onde internar pessoas. Crianças e adultos. Então, por favor, tomem cuidado, porque depois não adianta reclamar. Claro que a gente sabe que a gripe pega, às vezes, mas eu me cuidei. Tomem cuidado redobrado. Tomem cuidado redobrado também da dengue, porque não custa nada você revisar o seu pátio, você limpar os acúmulos de água, né, de mosquito, recebam as agentes de endemias, deixem que olhem seus pátios, porque a dengue está cada vez mais perto e nós precisamos também combater.
Agora, falando dos recém-nascidos, lembrei de também falar uma coisa bem importante. Os bebês, tá? Então, eles não têm a imunidade que a gente tem. Então, cuidem dos bebês. Tanto os pais quanto os outros. Respeitem esse início de vida dessas crianças. E esperem para fazer essa vacina, se estão com essa visita. Se estão com qualquer sintoma gripal, não vá na casa de quem tem criança, bebê. Lave as mãos. Se tem algum sintoma, use máscara. Então, cuide da saúde do outro também, né? Pais, digam, não beije meu filho, não beije a mão do meu filho, né? Então, vale a pena cuidar agora.
Cuida agora para não ter que chorar depois. É simples assim. Janaína Parisotto, enfermeira-chefe da Secretaria da Saúde de Espumoso, conversando com a gente, assuntos bastante sérios, e a gente espera que daqui para frente as coisas melhorem e a gente consiga trazer notícias boas, né? Obrigada, Janaína.
Obrigada.